Olá, boa tarde. A violência doméstica é um dos crimes mais praticados em todo o mundo. Em Portugal, diariamente, são conhecidos novos casos, embora em 2015 as estatísticas oficiais demonstrem um decréscimo de 2,6%. A violência doméstica pode matar. Os homicídios conjugais já representam cerca de um terço do total dos homicídios registados no nosso país. Em cerca de 90,9% dos homicídios, quem mata é o homem e mata sobretudo em casa, com facas ou armas de fogo. Em 89,8% das situações, a vítima é uma mulher. 2 em cada 5 homicídios ocorrem pelo facto de a vítima querer pôr fim à relação. Quem mata alega várias razões, quase sempre ligadas ao sentido de posse. Na maior parte dos casos, há filhos. As vítimas e os agressores têm entre os 26 e os 45 anos. Frequentemente, o homicídio conjugal é culminar de uma história de abusos e violência, quase sempre do conhecimento da família e vizinhos, mas poucas vezes comunicada às autoridades. Embora em quase 50% dos casos se tenha dado como provado que o homicida já antes tinha sido violento com a vítima, só em 18,3% das situações as autoridades policiais tinham sido informadas. São resultados de um estudo feito por um grupo de investigadores da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que vai ser o ponto de partida para o debate de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo e um muito obrigado aos nossos convidados, que são Pedro Sousa, um dos coautores do estudo, o juiz das varas criminais José Tomé de Carvalho, Marta Silva, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e Daniel Cotrim, da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Pedro Sousa, comece por si para nos falar dos resultados a que chegou este estudo, que analisou 237 sentenças de homicídio conjugal. Basicamente, o que analisaram foi o conteúdo dos acórdãos. A primeira pergunta que lhe faço é se a justiça em Portugal funciona quando falamos de homicídios conjugais.
A justiça funciona. A questão está mais ao nível dos meios de detenção e da sociedade civil em si própria. Uhum. Portanto, nunca nos devemos atirar a primeira pedra ao sistema de justiça nem às forças de segurança, mas sim, se calhar, nós próprios todos que constituímos esta nossa sociedade.
Mas que a sociedade não tem uma atitude de censura relativamente a este crime?
A sociedade talvez não esteja suficientemente sensibilizada para o problema e para o facto de ser um crime a todo tipo de ações continuadas de violência que se vêem praticar muitas vezes na porta ao lado. Trata-se de, digamos assim, de um crime que era na história muito frequente, era aceita socialmente e que assumiu desde algum tempo esta parte, a figura de crime público e, portanto, seria de alguma forma já um motivo para chamar a atenção da própria sociedade. Mas a sociedade portuguesa, digamos assim, que precisa de mais algum tempo de adaptação à nova realidade, àquilo que é o Código Penal em Portugal, Código Processual Penal. Talvez aí esteja o nosso maior problema.
Mas que as pessoas não querem envolver-se, ainda há muito aquele adágio popular entre marido e mulher, não metas a colher, não querem interferir na vida...
Sim, tem razão no que está a dizer, não em termos deste estudo, porque este estudo não pretendeu avaliar essa dimensão, mas porque nós também desenvolvemos outros estudos a acompanhar fenómenos de violência doméstica, nomeadamente somos a entidade que está a avaliar neste momento um projeto em desenvolvimento e implementação desde há 3 anos na cidade do Porto, da iniciativa da Procuradoria-Geral Distrital do Porto e do Comando Metropolitano da PSP do Porto, que se chama Um Passo Mais. Tem sido um programa que tem como grandes objetivos tornar mais célere o tratamento de todas as queixas que são apresentadas no âmbito da violência doméstica. No fundo, de aumentar a satisfação das pessoas com o sistema de justiça e, com isso, levar a que as pessoas mais facilmente denunciem com situações que conhecem ou de que sejam mesmo vítimas. E nesse estudo que também estávamos a desenvolver, cujos resultados já foram preliminarmente apresentados, temos alguns resultados que nos levam exatamente a falar um pouco mais da sociedade e não propriamente do sistema de justiça e do sistema das forças de segurança, do sistema de controle formal, digamos assim. No caso deste estudo, um estudo que nos traz hoje aqui à discussão, um estudo que foi elaborado com uma amostra. E, portanto, nós, no fundo, acabamos por estar limitados pela amostra que nos foi proporcionada, que nos foi disponibilizada, e para um conjunto de questões que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, portanto, ia encontrar respostas.
Mas
e,
tem portanto, a percepção de que é uma amostra representativa, representativa daquilo que se passa no país.
Sim, é uma amostra que corresponde às decisões proferidas entre 2007 e 2012, de crimes que não aconteceram nesses anos, mas que aconteceram nos anos anteriores, naturalmente. Nós não conhecemos a realidade antes e não conhecemos a realidade posterior. Nós podemos estar a falar de algum de já bastantes casos. Nós tivemos a possibilidade de aceder a 197 decisões judiciais, não à totalidade, porque o processo de recolha das decisões foi um processo bastante demorado. Nós tivemos, digamos, uma sobreposição entre os nossos prazos de cumprimento deste trabalho, deste projeto, deste estudo, e também uma alteração em termos dos nossos tribunais. Convém referir que houve uma reorganização judiciária dos tribunais em Portugal.
Isso dificultou. Mas eu queria ver aqui alguns aspectos referidos no estudo que acho que é importante esclarecer. A não aceitação do fim da relação é a motivação de
é uma
muitos
das principais
dos
motivações,
homicídios.
Exatamente. É a principal. Digamos que ocupa cerca de, aparece, é citada em 69 sentenças, corresponde a 39,4%, ou seja, 40% das decisões.
E o ciúme também?
O ciúme, sim, mas só em 16%.
Mas o homem que mata a mulher que o quem vive tem normalmente um sentimento de posse em relação
de posse,
a ela. Isto pode dizer-se que é uma coisa que faz parte da cultura marialva portuguesa ou é de todos os países?
Isto é uma evidência que aparece em vários estudos, não só no nosso, mas também em termos internacionais. Nós temos o cuidado de, sempre que possível, sempre que disponíveis, comparar os nossos resultados com a literatura internacional, ou seja, com os resultados de outros estudos feitos internacionalmente nos países mais avançados, que também se têm dedicado a esta temática. Uhum. E, portanto, aquilo que nós encontramos, nomeadamente em termos de motivações, em termos do sentido de posse, não é propriamente uma característica só e unicamente portuguesa. É uma característica que atravessa vários países, várias realidades, várias sociedades, mais ou menos diferentes e, portanto, é uma matriz mais ou menos comum.
Na maioria dos casos, os agressores e as vítimas têm habilitações literárias baixas e níveis socioeconómicos modestos. Isto permite-nos concluir que o homicídio conjugal acontece sobretudo nas chamadas classes mais baixas?
Normalmente há uma imagem, uma representação social deste fenómeno que relaciona-o sempre com famílias com baixos recursos económicos, com um baixo nível de educação, de formação, digamos assim. E neste caso, o que nós encontramos suporte em termos do nível de habilitações literárias. Basta recordar alguns dos dados até que já referiu, que cerca de 50, mais de 50%. Dos condenados ou condenadas tinham menos da quarta classe antiga, ou seja, do quarto ano do primeiro ciclo de ensino básico.
Sim.
75%, 3 quartos, chegaram no máximo ao sexto ano de escolaridade. Digamos assim que pelo lado das habilitações, destaca-se claramente isso. Não temos muitos resultados em termos de literatura internacional para poder comparar, mas no que diz respeito, por exemplo, ao rendimento. No rendimento, cerca de 80% dos nossos condenados têm rendimentos até 1.000 euros. E portanto cerca de metade deles já tem rendimentos entre 500 e 1000 euros, portanto não são, tendo em conta o rendimento,
já é considerado em Portugal classe média.
Exatamente, portanto não é por, em termos económicos nós não podemos relacionar este fenómeno com uma classe socialmente ou economicamente desfavorecida.
Na maior parte dos casos existem filhos, portanto na maior parte dos casos houve crianças que presenciaram a violência, eventualmente a morte também. Mas isso não consta do vosso estudo, era um aspecto importante.
Consta...
Porque é que não foi analisado?
Em poucas sentenças nós encontramos referência à presença da criança durante no cometimento do ato do crime. O que nós notamos, e que é assinado pelos seus magistrados, é que em 85%, como bem disse, das decisões aparece realmente a referência que existem filhos de ambos, comuns, portanto, ou de alguma das partes. Em coabitação, e aí nós não conhecemos, nós não temos conhecimento, repare que nós não tivemos acesso aos processos,
Temos
apenas às sentenças, as sentenças é apenas uma pequena parte da história, aquilo que interessa relevar para fundamentar uma decisão. E naquilo que nós cedemos, vemos que 52% das decisões referem à presença de crianças em coabitação. Desses, 84% são comuns, são dos dois. E depois temos o resto, que é de um ou do outro, normalmente de ela, portanto da vítima mulher, que vive em conjunto com um novo companheiro. Uma coisa que é importante destacar neste estudo, que ainda não foi relevado, não sei se irá relevar mais à frente, é que trata-se de relações com alguma estabilidade. Vamos lá ver. Em mais de metade, tratam-se de casos de casais que vivem juntos, em união de facto, coabitam, são casados. Casados são 33%. Portanto, mantêm uma relação de estabilidade e, portanto, não são alguém que estavam separado e que, de repente, por algum conflito, um deles resolveu, portanto, cometer o homicídio.
E normalmente com histórias de violência que vão em escalada, como referem até ao homicídio.
Sim, exatamente. E, embora não esteja o termo violência doméstica bem assinalado numa grande parte da sentença, há referências que mais de metade dos casos nós temos referência explícita a uma história continuada de violência do condenado sobre a vítima.
Doutor, sim. O tempo que medeia entre o cometimento do crime e a data da decisão judicial, que é um aspecto também importante, o estudo revela que mais de metade das decisões são proferidas em menos de um ano e meio, mas em mais de um décimo das condenações, a decisão final demorou acima dos 3 anos. Não é um resultado brilhante em termos de eficácia do sistema?
Sim, mas temos que ver, e agora gostaria de até defender um pouco os nossos tribunais, muitos dos homicídios, e convém também referir isso, metade destas 197 decisões dizem respeito a atentados em que não há tão facilmente a prova, em que há todo um conjunto de circunstâncias que podem levar a que seja mais demorado o alcance de uma decisão final sobre um determinado processo. Nós temos realmente na nossa amostra casos que levaram imensos anos a alcançar uma decisão. Nós temos nesta nossa amostra casos que tiveram início em 2005, 2004, 2006. Portanto, 2006 não é propriamente muito estranho, porque nossas decisões são preferidas a partir de 2007. Mas temos casos de 2003, 2001, 2004, portanto, dos anos anteriores.
E o que é que explica normalmente esses atrasos?
Normalmente,
os que se verificam, o que é que
são explica? Explicados provavelmente por aquilo que eu estava a tentar referir, que é o facto de muitos dos homicídios são na forma atentada. Quando consumados, digamos assim, que a decisão é mais rápida, é mais fácil, é mais fácil de encontrar. Quando são tentados, todas as circunstâncias que envolvem que são com o Sr. Magistrado, que está aí presente, poderá-me ajudar nesta resposta. Há um conjunto de circunstâncias no âmbito do processo penal que poderão, de alguma forma, fazer aumentar estes prazos de resposta do Tribunal.
Então vamos já ouvir o José Tomé de Carvalho, juiz. Antes de lhe pedir um comentário ao resto do estudo, esta questão do tempo da decisão. Quero ajudar a explicar porque é que se demora tanto tempo, por vezes, para chegar a uma decisão.
Antes de mais, queria agradecer o convite, desejar boa tarde e enaltecer a realização deste estudo, que eu acho que é de veras importante, porque passamos de um estádio disto, algo consolidado do ponto de vista científico, que permite encontrar explicações e caminhos para a resolução deste tipo de problemas. Relativamente às decisões, eu não concordo com muito, concordo com aquilo que foi dito, mas grande parte do problema não está aí. É certo que metade das decisões são preferidas após um ano desde a aquisição da notícia do crime e que na maior parte destes casos é aplicada a prisão preventiva. Sendo aplicada a prisão preventiva, o processo torna-se urgente e, por norma, são cumpridos todos os prazos. Pode haver situações marginais, e são os tais 10% que são marginais, que eu estimo que muitas delas estejam relacionadas com a necessidade de realizar perícias e outro tipo de trabalhos.
É a questão da prova, não é?
Tem a ver com a questão da prova e muitos deles situam-se a jusante da intervenção do tribunal propriamente dito, do juiz. Estão mais na fase de investigação. Portanto, a demora, não tendo dados reais sobre esta matéria, aquilo que a experiência me ensina é que é na fase de investigação, quer policial, quer eventualmente na parte da adoção da acusação por parte do Ministério Público, poderá haver um maior atraso. Mas, de qualquer forma, estes dados vêm até, da minha perspectiva, caracterizar como muito boa a intervenção dos tribunais, porque há aqui dados bastante importantes.
Desse ponto de vista, ficou surpreendido ou não?
Não fiquei surpreendido, até fiquei agradavelmente surpreendido, porque pensei que a maior parte não tivesse uma resolução tão rápida. Portanto, um ano desde a prática do crime até à decisão, passando por várias fases, e o processo português, o processo penal português é um processo tendencialmente demorado, porque implica uma série de diligências que não podem ser realizadas muitas vezes na imediação da data da prática do crime. Acho que isto é de veras importante. Tal como disse o nosso investigador, eu penso que grande parte do problema tem a ver exatamente com a capacidade de tensão e de intervenção da sociedade civil e, basicamente, um estigma que ainda há do ponto de vista social relativamente a este tipo de queixas. Uhum. Há muitas mulheres que são violentadas durante algum tempo, mulheres e homens, mas aqui com maior incidência no caso das mulheres, e continuam...
O doutor tem essa experiência como
sim,
juiz, os casos com que se tem defrontado na sua atividade são vítimas que estão há muitos anos a sofrer
são vítimas que continuam violentos. A acreditar numa relação que já não existe, e muitas vezes continuam a acreditar nela por causa da existência de filhos. Também há fatores económicos que às vezes são de ponderar nesta equação, mas basicamente por causa dos filhos, algumas das mulheres vão perdoando algumas das intervenções e depois aquilo agudiza e chega a um momento em que é difícil parar.
Soutor, na maior parte dos casos, o homicídio conjugal é premeditado, não é, portanto, resultante de um descontrolo emocional no calor de uma discussão. É também esta a sua experiência enquanto juiz?
Aqui o estudo parece-me que diz o contrário, porque foi uma das notas que eu tirei, é que não existe essa premeditação na maior parte dos casos.
Sou eu que estou enganada no dado, mas já agora diga-nos aqui o investigador.
Até posso então intervir neste
momento. Então, sim, Pedro, diga.
Sim, no caso da premeditação, nós encontramos isto citado nas sentenças em cerca de 28...
Um quarto.
Portanto,
não é a maior
mais
parte, pois.
Em 55 decisões, portanto, não é a maior parte, não chega sequer a 30%.
Pois, então era eu que tinha, fui eu que vi mal esta referência. Já agora, como é que vê o facto de não haver aqui premeditação, então, em grande parte dos atos de violência cometidos?
A premeditação aqui, penso que deve ser associada à criminologia clínica e social dos próprios homicidas, porque grande parte dos problemas, cerca de 44%, segundo vi, tem a ver com problemas de saúde mental, adições alcoólicas, consumo de estupefacientes, desordens mentais. E, portanto, isto é um pouco incontrolável. E muitas destas pessoas, em situações de crise, provavelmente, tendo em conta também que não aceitam o fim das
relações,
num contexto de ciúme, num contexto de alcoolismo, num contexto de dificuldades de saúde mental, acabam por, de forma irrefletida, porque muitos depois, há muito arrependimento neste tipo de situações. Pelo menos nós sentimos o arrependimento, mas infelizmente a vítima, em muitos casos, não sobrevive, portanto, mas existe isto. Portanto, parece-me que não há grande parte dos casos, não tem premeditação. E quando há premeditação, segundo a minha experiência, ela está relacionada com um acumular de tensão por parte do agressor que não se consegue libertar de outra forma e acaba por cometer um ato absolutamente imponderado.
Uhum. Falou do arrependimento. Os meios de prova, mais em 70% dos casos, são a confissão. Tem, normalmente a confissão traz o arrependimento, ou nem sempre é assim?
Nem sempre é assim. Nem sempre a confissão traz o arrependimento. Muitas vezes a confissão resulta da pressão que existe no julgamento, onde a pessoa tem consciência que vai ser condenada pela prática daquele crime, nomeadamente nos casos de homicídio há sempre perícias. Uhum. É muito fácil, porque estes são tipo de homicídios que não são homicídios ocultos, praticados numa situação de não se saber quem é o autor, porque sabe praticamente sempre quem é o autor, não é preciso uma investigação muito forte para se lá chegar. E, portanto, daí resulta que muitas das vezes, das duas uma, ou há uma questão de silêncio na audiência ou há uma questão de confissão. Muitas das vezes o silêncio até reflete mais a culpa do que a própria confissão. A confissão vai de encontro àquilo que a prova já está estabelecida. É que estamos a falar de crimes onde as taxas de condenação são extremamente elevadas.
Uhum,
há aqui uma série de fatores, que era o facto de ficar ficar em prisão preventiva. Quer a taxa de condenação leva muitas vezes a que a estratégia processual não seja montada no sentido de dizer não fui eu que pratiquei o crime, o melhor é dizer que fui eu que pratiquei o crime, porque ainda posso ter alguma vantagem disso. Pronto, porque quem fala muitas vezes também quer encontrar outro tipo de explicações, quer explicar o quadro da relação conjugal para se transformar também ele próprio numa vítima. Uhum. Na maior parte das vezes não é, mas há uma auto-vitimização do próprio agressor, porque não compreende a liberdade do outro, os comportamentos do outro, e grande parte destas situações são de fantasia.
Uhum.
As pessoas fantasiam que a mulher tem um amante, que sai para ir às compras, mas sai para ir ter com o amante. A senhora vai trabalhar e o agressor fantasia que vai ter com alguém. E, portanto, é o tal quadro da saúde mental e de que muitas vezes acaba por despoletar essas
situações.
Doutor,
e é uma pergunta que as pessoas fazem muitas vezes, Pedro, já lhe dou a palavra, mas uma pergunta é em que medida é que esse quadro de alguma alienação por parte do agressor pesa como atenuante na medida da pena? Ou o que é uma atenuante nestes casos?
Eu acho que esse quadro não é uma atenuante, quanto muito será uma agravante, na generalidade dos casos, porque reflete que há um problema de saúde mental que tem que ser tratado e, portanto, se ele não for tratado, o risco social é enorme, muito maior.
Claro.
É muito maior. Portanto, eu não vejo isso como uma atenuante. Há poucas atenuantes, mas as atenuantes que muitas vezes existem e que devem estar refletidas neste estudo têm a ver com situações onde a violência é cruzada. Eu não vejo muito mais do que isso. Do ponto de vista da estruturação dos princípios do direito penal, dizer que tem filhos, obviamente tem filhos, mas os filhos eram dos dois e um ficou sem mãe. Portanto, a situação familiar muitas vezes não resulta. São basicamente as exigências de prevenção especial que são aqui tidas em conta, sendo que, na maior parte dos casos, estas exigências vão no sentido da agravação e não da diminuição da culpa.
Pedro, diga.
Exatamente. Para tentar ajudar neste momento da discussão, apenas lembrar aquilo que foram os fatores elencados, citados nas decisões e referidos e relevados como atenuantes, apenas já agora para contextualizar esta nossa discussão, a confissão só aparece em 30% das sentenças. 30%, ou seja, embora sejam referidos como fatores atendíveis na decisão, em mais de 50%, 56%,
sim,
pelos magistrados são considerados como atenuantes apenas em 30%.
Okay?
Portanto, até que ponto é que uma confissão em que se possa acreditar? Não é? Aquilo que se estava aqui a discutir há pouco.
Exatamente.
Para além disso, e aqueles fatores que são largamente mais citados como atenuantes, são a conduta anterior ao facto e as condições pessoais do agente e da sua situação económica. Estes são
Mas
os
o
fatores...
que é que são as condições pessoais?
Isto está citado exatamente tal e qual nas sentenças.
Uhum.
Condições pessoais do agente, porque nós transcrevemos exatamente aquilo que é...
Pois, eu vi essa referência no vosso estudo. O que é que preenche
Normalmente está relacionado com...
Muitas vezes
aparecia referido, descrito como sendo tratava-se de uma boa pessoa que se relaciona bem com os vizinhos, que aliás tem um bom relacionamento também com os familiares próximos e portanto são esse tipo de condições pessoais.
Mas isso aparece frequentemente na violência, essa característica na violência doméstica, não é?
Alguém Exatamente, que... os ofensores normalmente são pessoas que se dão bem com toda a gente, não é?
Daniel Coutrin, este estudo vai ao encontro do que é a experiência da APAV?
Boa tarde, e dar obviamente os parabéns pelo estudo. Este estudo vai ao encontro daquilo que as organizações, nomeadamente a APAV, acha relativamente às questões dos homicídios conjugais. Do ponto de vista daquilo que é o julgamento e o desencadear do julgamento e o correr do próprio processo, percebemos que ele é rápido e tem que ser, obviamente, rápido. Percebemos que o problema continua antes de acontecer o homicídio, e é aí que a justiça devia de agir sempre de uma forma mais rápida, de forma a impedir estas questões.
Na detecção
às vítimas de violência doméstica quando são apresentadas as queixas e as denúncias relativamente a estas questões.
Porque estamos a falar de um crime público, não tem de haver queixa, não é?
Não, tem que haver queixa, ou seja, qualquer pessoa, nem que seja por dever moral, tem esse dever de fazer a denúncia do crime e pode fazer das mais variadas maneiras. Uma das coisas que este estudo vem de alguma forma confirmar é aquilo que a APAV vem dizendo já há algum tempo relativamente, por exemplo, à própria duração das relações abusivas entre as pessoas neste tipo de situações, que são relações relativamente curtas. Ora, se há uns anos falávamos em relações que tinham durações de 15, 20 anos, falamos hoje, e neste estudo aparece, aqui em muitas destas relações em que aconteceu o homicídio, as relações tinham uma duração mínima de 5 anos até aos 15. Ou seja, é importante nós atermos-nos sobre este facto, que é importantíssimo. Porquê? Porque nós sabemos que rapidamente o crescendo da violência acontece. E muito mais depressa se passa da violência física à tentativa de homicídio e ao homicídio. E este estudo vem comprovar, obviamente, que as relações em contexto de intimidade e quando há violência lá dentro são muito mais perigosas. E isto deve nos fazer pensar, e se calhar mais do que pensar e do que refletir, agir imediatamente.
E a violência começa muito cedo, não é? Começa logo nos primeiros anos de vivência.
A violência começa já no namoro. Na maioria das situações com quem, com as pessoas, de homens e mulheres com quem nós falamos sobre estas questões, começou no namoro. E se nós ainda fizermos o trabalho ainda mais para trás, percebemos que há quase que um ciclo intergeracional da própria violência. Ou seja, a vítima e o agressor já eles próprios viveram em situações em que existia violência. E não nos podemos esquecer que a violência é na vida destas pessoas um regulador das próprias relações. Portanto, é as questões do poder e do controle que estão aqui subjacentes. Na grande maioria das vezes, estas mulheres e estes homens são assassinados exatamente porque decidiram pôr fim àquela relação, dizer que chegava, e entramos naquele ciclo do se não és minha ou se não és meu, já não és de mais ninguém. Uhum. Portanto, isto entra neste crescendo. Relativamente, eu estava a ouvir aqui, relativamente à premeditação ou não e de ela ser relativamente curta em algumas situações, a verdade é que ela, em algumas situações, e sobretudo quando falamos depois com a parte esquecida destes processos que são os filhos, porque irão fazer lutos que não se fazem, porque viram morrer a mãe e perderam o pai porque foi preso, não é? Ou o contrário.
São órfãos com um progenitor ainda vivo, mas na cadeia.
Acaba por ser uma situação de orfandade. Aquilo que nós ouvimos a grande maioria das vezes é que havia ali indícios, e estas vítimas foram dando alguns indícios ao próprio sistema, às organizações, à justiça, às forças policiais, de que isto poderia acontecer. Felizmente, hoje em dia, já desde o ano passado, desde setembro, e muito devemos à Convenção de Istambul, o crime de assédio persistente ou stalking já é criminalizado, mas antes disto era muito difícil para estas mulheres e para estes homens, nesta situação quase de limbo no pós-relação abusiva, do viver continuamente em contexto de conjugalidade, fazer prova de que isto poderia acontecer. E nós sabíamos que 10 ramos de rosas mandados entregar no escritório ou 728 bilhetinhos nos vidros do automóvel queriam dizer qualquer coisa de muito perigoso que iria acontecer. Felizmente, hoje em dia, e graças também à avaliação de risco, que se tornou uma prática corrente, conseguimos prever estas situações.
E o que é que ainda leva as mulheres a resistirem a apresentar queixa e a insistirem na relação quando são violentadas?
Estamos a falar do ciclo da violência. Por um lado, do ciclo da violência. Ou seja, todos nós, homens e mulheres, em todas as relações que temos, fora ou dentro de relações violentas, damos sempre uma oportunidade ao outro ou à outra com quem estamos. Portanto, damos-lhe sempre a oportunidade de mudar. E porque nós acreditamos na mudança, as vítimas passam exatamente pelo mesmo. E não nos podemos esquecer de uma coisa. A violência doméstica é um crime e tem que ser tratado como tal. Tem que ser punido o agressor e tem que ser protegida a vítima.
A vítima, claro.
Depois, por outro lado, há aqui a dimensão relacional entre estas duas pessoas, que também tem que ser olhada, mas antes de ser olhada, tem que ser previstos os apoios às pessoas e têm que ser punidos os agressores.
Falou dos apoios às pessoas também, os pedidos de indenização civil ocorrem em quase 2/3 das decisões e rondam os 65 mil euros. Dá para refazer a vida? E pergunto se a vítima chega a receber o dinheiro, porque o Estado só se adianta em casos de situação de insuficiência económica, não é?
Isso é uma pergunta com três lá dentro.
Pois é,
não é?
Exato.
Ora bem, se chega para refazer a vida, Se calhar para a grande maioria destas pessoas poderá chegar para refazer a vida, mas estamos a falar de homicídios. Portanto, quem vai receber este dinheiro, claro, é quem? Onde estão os filhos? Sim, e que apoio é prestado aos filhos e às filhas destas situações? Não sabemos, porque também ainda não foi estudado, ainda não foi mapeado, por onde andam estes jovens e estas crianças, claro, que são vítimas destes infortúnios. Depois, relativamente a estas questões das imunizações, aquilo que a maioria das vítimas ou dos familiares, dos seus amigos, querem é de alguma forma serem compensados e que a justiça seja feita verdadeiramente contra aquilo que matou alguém que lhes é um ente querido. Agora, sabemos, obviamente, do ponto de vista económico, nada compensa estas situações e muitas vezes elas tardam.
Não? Claro. Marta Silva, da Comissão para a Cidadania e Igualdade, que encomendou este estudo, de que forma é que ele poderá ser um instrumento útil para prevenir e combater o homicídio conjugal?
Só explicar um pouco a motivação que também esteve subjacente à contratação deste estudo. E já foi aqui dito, penso que logo na introdução, de que há muito discurso público e muito mediatizado à volta da questão dos homicídios e sentimos necessidade de pela primeira vez em Portugal olhar para a questão jurídica dos homicídios, perceber o argumentário dos magistrados para tomar uma ou outra decisão, e penso que este estudo nos trouxe pela primeira vez um conjunto de reflexões importantes. Este estudo correu em simultâneo com o outro, portanto é a face de uma moeda que teve outra face, e que foi a análise de conteúdo de 500 decisões judiciais em matéria de violência doméstica que não resultaram em homicídio. Uhum. E, portanto, a leitura destes dois estudos em paralelo é que nos dá uma dimensão muito interessante do pensamento jurídico sobre estas matérias em Portugal. Como é que isto vai buscar informação da área da sociologia, da psicologia, da criminologia, como é que as várias ciências se cruzam na tomada de decisão? E para quem define e implementa políticas públicas, é essencial termos uma abordagem séria e consistente destes fenómenos e não nos ficarmos pelas leituras mediáticas e muitas vezes inflamadas à volta destes temas.
Então, mas partindo deste estudo e desse que falou, que são as tais duas faces de uma moeda, uhum, que medidas em concreto é que a Comissão considera que é importante adotar? Este é um problema que está muito longe de estar debelado, não é?
Seguramente. Relativamente aos homicídios, um dos impactos deste estudo foi a inclusão numa revisão de um diploma que ocorreu em setembro, uma revisão legal, que passou a contemplar uma estratégia de avaliação de risco pós-homicídio conjugal, que penso que apenas 4 ou 5 países no mundo a têm, que é a análise retrospectiva dos homicídios conjugais. Portanto, está previsto desde setembro que seja constituída uma equipa multidisciplinar que analise precisamente não só a sentença, mas todo o processo que deu lugar à sentença, para que se perceba que fatores de risco é que estavam presentes naquele percurso relacional, que foram ou subvalorizados ou não revelados, para perceber em que fases e em que aspectos é que o sistema de proteção e de sinalização falhou. E aí provavelmente vamos encontrar falhas em diversos momentos e em diversos atores. Portanto, esse foi o primeiro impacto formal deste estudo, foi contemplar na revisão legal a criação dessa equipa, que estará, penso que por dias, constituída. E eu acho que a grande vantagem é podermos olhar para um assunto que, volto a dizer, está muito mediatizado, e temos que olhar para as coisas com alguma serenidade no sentido de as tornar sérias.
Mas essa mediatização também é importante para criar um sentido crítico na opinião pública relativamente a este tipo de fenómenos, ou não?
A mediatização é importante quando é bem feita. Não, eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando, ao longo da nossa conversa, vem-me imediatamente à cabeça uma situação peculiar e anedótica, na minha opinião, que é o célebre caso Palito, que é ovacionado à porta do tribunal quando é finalmente apanhado pelo sistema formal de justiça. Portanto, um indivíduo que esteve, é um duplo ou triplo homicídio, uhum, esteve fugido 40 dias e, portanto, foi ovacionado à chegada do tribunal. E depois, todas as notícias à volta disso constroem opinião pública, umas para uma. Agora, quando falam.
Mas isso aconteceu, os jornalistas só contaram o que aconteceu, não é?
Seguramente, mas quando falamos em mediatização.
Isso é um reflexo do que a sociedade pensa e como a sociedade age perante aquela
Sim,
situação.
Sim, mas os mídias também têm o outro papel, que é não ser só uma consequência do que a sociedade acha, é também construir. Aliás, tem por excelência a missão de construir pensamento crítico. Uhum. E quando ainda continuamos a ver conceitos como crime passional e matou porque estava apaixonado, estamos ainda numa fase muito embrionária de pensamento crítico. Portanto, continuar a rotular esta criminalidade, quase que a desculpabilizando, ele matou porque amava demais, estamos a validar um sentimento de que é, ele amava tanto que não a queria partilhar. Claro. Portanto, temos que desconstruir discursos que também dos mídia, nesse sentido. E, portanto, uhum. este programa também tem esse papel de desconstruir discursos, às vezes, inflamados e apaixonados.
E notam alguma mudança geracional relativamente ao consentimento da violência na relação, ou não? Porque há uns anos, já não sei, não me lembro há quantos anos, mas penso que foi a Universidade do Minho que fez um estudo aterrador sobre a violência no namoro.
Lamentavelmente, devo admitir que eu pessoalmente tenho sempre esta estupefação. Há um estudo recente, de março, na zona metropolitana do Porto, em que a UMAR encontra precisamente os mesmos dados da Universidade de Minho. Quer dizer, parece-me...
Estamos a falar de zonas urbanas, ainda por cima, em que supostamente há outro acesso à informação.
Estamos a falar de estudos, por exemplo, com estudantes universitários, em que a violência nas relações de intimidade de pessoas de 19, 20, 23 anos é perfeitamente legitimada. Aceite, há um discurso de aceitação, e eu acho que isto sim nos deve preocupar, francamente, a todos e a todas.
Porque... Explicações para este facto. Algum dos participantes neste debate quer tentar explicar?
Se calhar, se me permitir, eu posso avançar com aquilo que eu acho que pode estar por trás. Se nós repararmos, estes jovens de 13, 14, 15 anos de hoje eram os filhos das mulheres que há 13, 14 anos, todas e todos que trabalhávamos em prol da intervenção junto às vítimas de violência doméstica, uhum. porque foi a altura em que se despontou para este trabalho, começámos a apoiar. E de uma forma, brincando, mas sem graça nenhuma, estes miúdos e estas miúdas eram aqueles que estavam lá ao lado com 2, 3 anos, enquanto nós retirávamos as mães e prendíamos os pais, ou vice-versa, e nos esquecemos de trabalhar coisas fundamentais, que era a prevenção. Hoje em dia, trabalhar a prevenção com pessoas de 12, 13, 14, 15 anos é fundamental, mas é como diz a doutora Marta, já lá está a desigualdade instalada. O estereótipo, o mito. É fundamental começarmos a trabalhar então com pessoas a partir dos 3 anos de idade. Ou seja, a partir do momento em que nós entramos, em que o nosso processo de socialização formal se inicia e que se inicia na escola, e que temos que envolver as famílias neste processo, é obrigatório que as famílias estejam envolvidas. Não nos podemos esquecer de experiências muito boas ao nível da sensibilização em Portugal, como foi, por exemplo, o caso da reciclagem. Ou seja, quem ensinou os pais a reciclar foram crianças de 3 e 4 anos. Foram os filhos. Portanto, se nós envolvermos crianças a trabalhar questões de cidadania e de igualdade e de comportamentos saudáveis de uns para os outros, nós, se calhar daqui a 15 anos, não debelaremos de todo, certamente, a violência doméstica.
Os programas escolares não refletem essas ideias?
Não. É a grande peste dos programas escolares. Nós tivemos durante algum tempo nas escolas a cidadania como uma disciplina importante, uhum. e era uma área que as organizações privadas e públicas, as forças policiais, as ONGs, usávamos como porta-estandarte de questões que tinham a ver com o respeito pelo outro e pela cidadania, e que em nome de uma crise e do poder económico foi retirada às escolas. E neste momento sente-se a falta. Ou seja, não podemos continuar a acreditar que uma sensibilização de 15 em 15 dias ou uma vez, 2 em 2 meses, surta qualquer efeito. Ou seja, tem que haver programas de sensibilização e de prevenção, e nós sabemos que a SIG, que é a atual Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, está nesse esforço conjunto com as organizações. É preciso haver trabalhos prolongados, longitudinais e, sobretudo, com uma coisa que falta muito em Portugal. E acho que este estudo é positivo nisso.
Que é?
Ou seja, a avaliação. É imponderável, é necessário avaliar o trabalho que se faz. Sim. Em Portugal tem faltado um planeamento estratégico nos últimos anos para as questões da violência doméstica. A maioria das pessoas que trabalham nesta área assim o confirmam. Não há um planeamento estratégico. Produzem-se imensos números, mas nós só olhamos para os números para fazer a mediatização dos números, dizer que morreram, infelizmente, não sei quantas pessoas, não sei quantas foram vítimas, mas é importante olhar para os números e construir com ele políticas sociais e organizar as próprias políticas públicas neste sentido. E isso tem faltado. Portanto, pegar nestes dados e não deixá-los morrer no papel é fundamental. Já deu origem a algumas alterações legais, eu acredito e nós acreditamos que possa dar origem a mais coisas. Agora é uma questão, Portugal está muitas vezes a inventar a roda. Uhum. Já nos esquecemos que a roda foi inventada há imenso tempo. Portanto, muitas vezes é pegar nos modelos e adaptar àquilo que é a realidade que nós conhecemos.
E é sobretudo a esse nível, sim, que se deve intervir. Pergunto-lhe assim também. Penso que é uma das conclusões do estudo, não faz sentido falar em agravamento de penas, não resolveria coisa nenhuma. Pedro Sousa, sim.
A nossa equipa era multidisciplinar e portanto, os juristas que a integravam chegaram exatamente a essa conclusão. Portanto, o problema não era propriamente a lei não tem que ser alterada. Mas se me permitem voltar atrás um pouco para sublinhar aquilo que...
Tem que
foi
ser
dito,
rápido.
Muito rápido. Mas para sublinhar aquilo que é preciso fazer em Portugal. Fala-se muito crime, aparece nos mídias, há uma sensibilização de alguma forma, mas por que não levar isto a sério e pensar que todo o tempo que se possa comprometer, por exemplo, ao nível do ensino básico, com momentos de formação por pessoas qualificadas para o fazerem, no sentido de preparar uma sociedade menos delinquente, menos desviante, são ações cujo custo neste momento pode ser considerado exorbitante, mas que têm um retorno muito elevado.
Claro.
Há países, os países mais desenvolvidos, e há vários boas práticas, portanto, a roda já está inventada. Nós temos é que adaptar, integrar em Portugal. Nós não podemos brincar com isto. Porquê? Porque falta fazer análise de eficiência, programas de intervenção. Muitas vezes, e é normal fazer-se grandes programas de sensibilização disto e daquilo, de diminuição de um certo tipo de crime, mas será que resultou mesmo? Nós temos que fazer análise de eficiência e ver até que ponto é que todo este dinheiro que nós podemos, de alguma forma, gastar agora, pode ser visto como um grande investimento, com um grande retorno, porque a análise de eficiência a longo prazo certamente revelará que todos os custos do crime que foram evitados são claramente muito mais elevados do que todos os custos que agora nós temos.
São investimentos a longo prazo. José Tomé de Carvalho, mesmo a terminar, quer fazer algum comentário final?
Eu também não acredito que seja a lei resolver, até porque temos uma baixa incidência de repetição. Há de 4,6% de situações de violência doméstica derivam depois para homicídios.
Uhum.
Aquilo que basicamente, na minha perspectiva, se passa é faltam referências de autoridade, sobejam referências de violência. E é na escola, basicamente, na segurança social, na cultura, que se tem que encontrar meios para as pessoas conceberem que há uma igualdade de géneros e que devem respeitar o próximo. Porque aquilo que me assusta muito no meio disto tudo é o aumento da delinquência juvenil a todo nível e, basicamente, neste domínio da violência doméstica. Nós vemos miúdos 13, 14, com comportamentos piores do que os pais têm para as mães, quando deviam tentar olhar de forma diferente, olham de uma forma ainda pior. E isso passa-se em vários domínios, não é só na violência doméstica. Portanto, tem que se apostar, basicamente, numa escola diferente, numa melhor escola, para que haja uma verdadeira educação cívica. Se ela não houver, vai falhar tudo. Uhum. Vamos continuar permanentemente a arranjar soluções finais, ao nível da condenação das pessoas, e deixamos aquilo que é intermédio e, basicamente, aquilo que é estruturante fora do contexto social.
Quase todos os problemas em Portugal vão bater, de facto, na questão da formação e também este da violência doméstica vai embater neste problema. Temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado. Boa semana. Bom fim de semana. Fico a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.